E eu já estou aqui com a Adriana Furlan. Adriana, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Adriana, nós vamos falar do perfil, que é o chamado pessimista. Tem gente que tem, talvez ela nem perceba isso, mas ela tem um certo perfil pessimista. Tudo que você conversa com ela tem sempre o tal do lado negativo. Isso pode afetar quem está em volta? Como é que a gente lida com o ser humano que tem esse perfil pessimista?
Tanto pode, como com certeza acaba afetando quem está em volta, sim, Gilson. Até porque, numa definição bem simples, né, ser uma pessoa pessimista é ter pensamentos ruins ou negativos e despertam sempre sentimentos e sensações desagradáveis, como medo, raiva, angústia e tristeza. Essas pessoas que têm essa tendência natural, elas sempre estão observando o mundo de uma forma global, como se cada problema que aparecesse interferisse em todas as áreas de sua vida. Então, é claro que alguém que convive com esse indivíduo pessimista vai ser engolfado também nessa grande tragédia a qual ele pensa que vive, né? São os seguidores da teoria de Murphy, em que o meu pão com manteiga sempre vai cair com a manteiga para o lado de baixo. E não é fácil conviver com pessoas assim, não.
Ô, Adriana, deixa eu fazer uma pergunta agora, você me deixou curiosa. Quando a gente tem, claro que no dia a dia a gente encontra pessoas que têm essa tendência pessimista, né? E essas pessoas estão em todos os ambientes. Você vai encontrar, por exemplo, na família, tem sempre o pessimista lá na família, tem no trabalho, tem pessoas que são assim. Quando a gente convive com essas pessoas, qual é a melhor forma? A gente enfrenta, fala para ele assim, eu acho que você está sendo pessimista demais, convive, aceita, tenta entender.
Olha, Gilson, a gente tem que seguir mais ou menos nessa linha. Mas é importante salientar que existem três processos que pode estar acontecendo com o indivíduo pessimista. Um deles é essas pessoas estarem aprisionadas aos chamados ganhos secundários, onde, através dessa forma de ver o pessimismo e não agir frente a ele, porque o pessimismo paralisa, né? Faz com que as outras pessoas façam as coisas para ele, facilitando as coisas para ele. Então, esse indivíduo, ele vive de ganhos secundários. Para retirar esse indivíduo desse sistema funcional, é só a partir da figura dele mesmo, dele se tocar e ele perceber que ele tem responsabilidade sobre a vida. Uma segunda instância que nós percebemos desse indivíduo são aqueles que podem estar já desenvolvendo algum outro transtorno, como depressão, síndrome de pânico, ansiedade patológica, dentre outras. Então, também é importante observar se essa linha de pessimismo desse indivíduo não está sendo salientada ou acirrada em função de um transtorno. E para isso é necessário encaminhá-lo para atendimento psiquiátrico e psicoterápico.
Então,
em terceiro lugar, existem pessoas que também são acometidas pelo pessimismo através de erros cognitivos ou compreensão distorcida da realidade. E isso se dá por uma pré-formatação que ocorre nos primeiros anos de vida, até os seus 6, 7 anos de vida, onde ou essa pessoa vivenciou experiências negativas, ou foi uma observadora de experiências negativas, ou que teve pais ou cuidadores que tinham esse olhar negativo sobre as coisas. O que fazer? Então, para cada uma dessas instâncias que eu te expus, é preciso observar, em primeiro lugar, é patológico? A pessoa está com uma depressão? Se tiver, manda para o psiquiatra, manda para o médico especialista. É uma tendência em função de ganhos secundários? Vamos dar um toque nessa pessoa sim, né? Olha, observe o que você está fazendo, tenha mais responsabilidade, mais ação frente à sua vida. E se for uma questão crônica, é um registro negativo do passado, essa pessoa precisa ser acompanhada. E existem, dentro da psicologia, métodos que fazem uma reprogramação cerebral em que faz com que essas pessoas consigam, através do movimento prático, fazer uma análise de tudo que elas temem e como elas se pronunciam frente a essas coisas que temem. Se isso é real ou se isso está sendo maximizado através da fantasia.
Bom, Adélio, então, eu achei interessante o que você colocou agora. Nós temos três tipos de pessimista. O pessimista, que é aquele que realmente tem um problema, uma doença, aquele que aprende em casa, e o folgadinho, que é aquele que está tirando vantagem disso. Eu queria pegar um pouco dessa questão de se aprender em casa. Então, tem muito pessimismo que começa de berço, quer dizer, tem muito pai criando filho pessimista por aí.
Exatamente. É como eu disse, tem muitos pais que acabam deformando a psique dos filhos. E você sabe que eu vou te contar uma particularidade? Tem pais que fazem o movimento oposto. Não é o pessimismo, é o otimismo. E até mesmo o otimismo fora da medida certa, ele também pode trazer prejuízos para a pessoa. É que o otimismo traz menos prejuízo porque ele impulsiona a pessoa para frente, né?
Certo.
Mas o ideal, Gilson, sempre foi ser realista, é o meio termo, né? Aparece uma situação, porque é natural que nós tenhamos pensamentos ou sentimentos negativos frente ao mundo, mas daí você tem que parar, analisar consigo mesmo, observar racionalmente aquela situação, fazer perguntas para si mesmo, né? Eu consigo fazer isso sozinho? Eu preciso de ajuda? Isso aí modifica outras áreas da minha vida? E aí a pessoa se pronunciar. Então, fica uma dica para os próprios pais aqui. Né? Vamos educar os nossos filhos de uma forma mais realista, mais racional, tendo um meio termo e um bom senso aí na vida.
Ô, Adriana, eu posso fazer mais uma perguntinha? Eu sei que o nosso tempo está esgotado, mas o tema está interessante e me veio uma pergunta agora. A geração de hoje, os pais super protegem. Os pais muitas vezes antecipam a vontade dos filhos. E aí, quando esses filhos vão crescendo, vão ficando jovens, existe aí algumas vezes esse pessimismo dos jovens entrando exatamente nesse espaço em que os pais acabam colocando aquele medo que o pai tem, aquela vontade de proteger o filho, se transforma no medo e vira um pessimismo para o filho?
Totalmente pertinente à sua colocação, Gilson. Sim, nós, através dessas benfeitorias e essas antecipações das necessidades dos nossos filhos, estamos tornando os nossos filhos muito frágeis. E quando eles se deparam com qualquer obstáculo, por menor que seja, eles já têm uma leitura negativa sobre aquilo, que aquilo é algo temeroso. Primeiro porque o pai protegeu, então ele não precisou se confrontar e não precisou se desenvolver em cima daquilo. E em segundo lugar, porque a pessoa não vê dentro dela ferramentas para enfrentamento. Então sim, isso está ocorrendo e muito.
Adriana, muito obrigado, a conversa muito agradável. Bom dia para você.
Um excelente dia para você, Gilson, e foi um prazer estar contigo durante essas 2 semanas.
Obrigado.
Uma ótima semana a todos.
Igualmente.